convidado.
É um autor do século XVII que continua a fazer rir e refletir. Em 2022, o mundo do teatro celebra os 400 anos do nascimento de Molière e o pontapé de saída começa a 15 de janeiro, a data de batismo de Jean-Baptiste Poquelin, que ficou para a história como Molière. De que é feita a imortalidade dos seus textos e o que tornou intemporais as suas personagens. Talvez seja a imersão na própria natureza humana através de arquétipos que continuam a encontrar correspondência nas pessoas que somos, vemos, ouvimos e lemos. Talvez seja certamente a pertinência do retrato das lutas de poder entre poderosos e entre classes. Talvez seja ainda a capacidade de transcrever uma história social com uma língua que todos compreendem, direta ou indiretamente, a língua de Molière. Estas são, pelo menos, algumas das hipóteses levantadas pelo autor Lionel Cecílio, que trabalhou em três peças de Molière: Médico à Força, As Artimanhas de Scapino e O Doente Imaginário.
Tive a oportunidade de entrar no Scapin, com o papel de Scapin, e também no Médecin Malgré Lui, com o papel de Valère, e agora há poucos tempos estava nas repetições para O Doente Imaginário, com a trupa Le Grenier de Babouchka, do Jean-Philippe Daguerre, e não podemos ter feito a apresentação por causa de Covid, mas se calhar em 2022 podemos apresentar outra vez essa peça.
E como é que foi interpretar estas personagens, que são personagens criadas no século XVII, com outros costumes, com outras críticas sociais, em pleno século XXI?
Portanto, nas duas peças, que seja Scapin ou Médecin Malgré Lui, foi um encenador com uma visão clássica. Portanto, tínhamos vestidos clássicos, com tacões nos sapatos e etc. E para mim isso é muito importante porque é a primeira etapa para entrar na pele de uma personagem. E tornou mais fácil a maneira de entrar na língua de Molière.
Mas depois há a questão do texto, porque é um texto muito palavroso, difícil, quase anacrónico. Como é que é adotar e adaptar esses textos?
É verdade que o texto parece longe de nós, porque é um texto em francês clássico, com a expressão que a gente já não utiliza agora, mas temos que notar que o fundo do texto é muito atual.
Até como assim?
Ele é muito atual na maneira de criticar o poder, as personagens de poder, que seja um rei na época de Molière ou agora nesta Quinta República Francesa um presidente, mas que tem às vezes formas de rei que não diz o nome. Portanto, há muitas coisas muito atuais no fundo. Portanto, a maneira de entrar por a forma do texto, as palavras, as expressões e etc., parece quase anecdótica, porque quando a gente começa a trabalhar, estamos diretamente em fase com o que estamos a dizer. Parece que ele escreveu isso a semana passada. É muito atual e eu acho que é um ponto comum com todas as produções artísticas com muito talentos, é que elas ficam no tempo com essa forma universal de deixar pensar que foram escritas ontem.
Além da intemporalidade, como bem disse, há a parte da universalidade, portanto, além de serem, continuarem a ser encenadas 400 anos depois em França, são encenadas em vários países, incluindo em Portugal. O que é que explica esta universalidade dos textos dele?
Ele compreendeu diretamente e muito bem o que é a natureza humana. E eu acho que é aí a chave de uma escrita que pode ficar no tempo, que pode ficar universal e intemporal, porque tudo nasce daí, da construção de um sentimento ou de uma sensação através do que é a natureza humana. E é aí que ele é forte. É que ele não está a apontar com o dedo o rei ou as formações políticas ou os médicos, porque há muito crítica dos médicos. Ele está a criticar...
A igreja.
A igreja também, muito. Ele está a criticar as lutas que há entre os poderosos e os que não têm poder. E isso é que é universal, porque ontem era a igreja e hoje é o capitalismo. Mas não tem importância, porque o nome não tem importância. O que é importante é onde a luta se mete e onde ela nasce e onde ela cresce. E é aí que ele percebeu muito bem as coisas com a natureza humana, é desse combate universal, intemporal, entre os poderosos e o resto, você, eu, a plebe. o povo.
E em relação às peças que fez?
Eu tive a oportunidade de interpretar o Scapin, mas também o Ahmed, numa transposição de Les Fourberies de Scapin de Molière, feita por um filósofo que se chama Alain Badiou e que escreveu uma peça na qual eu atuei o personagem principal, que é uma transposição direta da peça de Molière na banlieue de Paris de 1980. Portanto, o personagem chama-se Ahmed, a cena do saco é uma cena no tanque de um Mercedes. Portanto, eu atuei duas vezes esta personagem com duas visões diferentes e duas épocas diferentes. E cada vez que eu interpretei a personagem, que fosse o Scapin clássico ou o Ahmed nesta transposição do Alain Badiou, eu achei sempre a mesma coisa, é a capacidade que tem essa personagem a tornar tudo quanto é grave numa coisa que parece não ter importância e que tem muita. E fiquei com uma citação desta personagem, uma frase que eu dizia no palco que me ficou na cabeça para sempre e que dicta, de uma certa forma, as decisões que eu faço ao dia-a-dia. É uma citação onde o Scapin diz: eu odeio os corações pusilânimos que, por muito pensar no que se vai passar no futuro, acabam por não fazer nada no presente. Essa citação é, para mim, muito importante, porque ela
fala...
Porque ela fala-me muito no que diz a respeito ao que nós somos, dos nossos medos, das nossas barreiras internas. Eu acho que devemos ser mais atrevidos nas decisões que a gente toma, e este personagem de Scapin é atrevido. E para mim é a mais grande qualidade que ele tem, é ser atrevido, porque ele atreve-se, tenta, faz, e depois às vezes consegue, outras vezes não consegue. É uma personagem que é, para mim, a mais importante de todo o trabalho deste autor, que é Molière, porque o Scapin concentra em ele mesmo todas as mensagens que o Molière queria passar no que ele escreveu, nas peças dele todas.
A mentira, as aparências, tudo isso faz parte do universo do Molière. Quais é que são as características fundamentais outras no teatro dele? É a crítica social, é o cómico, o trágico? O que é que faz de Molière o gênio que ainda hoje se celebra?
Há diferentes factos. O primeiro facto é a universalidade e intemporalidade dos temas, que são sempre comuns e que são temas de lutas de poderosos contra pessoas que são mais do povo. Isso é a primeira coisa que faz que a gente entre diretamente nos textos, porque a gente temos uma projeção pessoal, somos capazes de nos identificar às personagens. Outra coisa é a língua de Molière. A gente diz em francês que o francês é a língua de Molière por causa e por mimetismo com o facto de dizer que a língua inglesa é a língua de Shakespeare, mas
e
não...
a portuguesa é a língua de Camões.
Exatamente, mas as construções não são bem as mesmas. A língua de Shakespeare, ele construiu esta língua com a maneira de inventar palavras que ficaram depois nos dicionários e na língua ela mesma. Para a língua de Camões, sabemos agora que é uma maneira de dizer que foi encontrada por mimetismo com a língua de Shakespeare, por causa de Camões apresentar os sentimentos e as sensações do que o povo português tem, sensações poéticas, sensações de esta nostalgia que a gente, em português chamamos a saudade, etc. E para a língua de Molière ainda é outra construção, foi a maneira dele de ser capaz de falar com a língua de toda a gente, do povo, e de pôr nessa língua uma escrita bela entre dois patamares. Dá a impressão de ser escrita com palavras do povo e com uma palavra do dia-a-dia de toda a gente, mas que ao mesmo tempo tem essa beleza de uma palavra mais erudita. E essa maneira de ser entre os dois é, eu acho, um talento imenso que deu o que agora a gente qualificamos de língua de Molière, e é por isso que ele ficou. Porque a nossa história é essa. É uma história social, é uma história de combates, é a história da França, é a história do combate permanente entre este combate social, entre uma classe e outra classe. E é aí que o Molière entra diretamente nessa tradição francesa com uma língua que significa isso. Uma língua que é exatamente no meio dos dois. Uma língua que pertence aos dois. Podes falar essa língua com pessoas eruditas e com pessoas que não são, pelo menos nessa época, porque agora é uma língua mais passada, mas essa língua era o ponto comum dessas duas classes e ela permitia essa língua de reunificar. Portanto, o Molière nunca tentou dividir ou combater, ele tentou reunificar, e isso ele conseguiu com o que eu acho ser o terceiro facto que faz que ele é um gênio e que ele ficou através dos séculos, é o cómico que ele é capaz de pôr. Portanto, tens uma peça que critica os poderosos com, na sala de teatro, poderosos sentados ao pé de não poderosos a rir ao mesmo tempo da mesma peça. E isso é que foi o grande talento, eu acho, de Molière, que faz que ainda agora a gente continue a atuar as peças, a rir e a pensar quando as vamos vendo.
Os ecos de Molière em Lionel Cecílio, ator franco-português a trabalhar em França, a propósito dos 400 anos do nascimento do pai da comédia moderna de costumes.